passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Eu sou Rita Zumba e começa agora o Pautas Femininas. As eleições municipais se aproximam e surge uma pergunta: como será a participação feminina neste ano? Apesar de alguma evolução, as mulheres ainda enfrentam muitos desafios e vários tipos de violência, muitas vezes invisíveis e ignorados, como se tudo fosse normal e aceitável. Na política, não é diferente. Hoje, no Pautas Femininas, você vai acompanhar a primeira parte da entrevista feita pela jornalista da Rádio Senado, Paula Groba, que conversou com Maíra Réquia, presidente do Observatório Eleitoral da OAB de São Paulo, que vai falar sobre a lei contra a violência política. A Lei 14.192 de 2021 criminaliza a violência política de gênero e é considerada, apesar de um atraso histórico, um avanço em defesa das mulheres. Mas a Maíra enfatiza que ela falha porque ainda não protege as pré-candidatas.
Maíra, como é que a gente pode identificar violência política de gênero?
Eu falo que a Lei 14.192 de 2021 é uma lei nova para a prática muito antiga. Desde que as mulheres participam do ambiente político e do ambiente partidário, elas sofrem todo tipo de violência. O que a lei trata, essa lei recente, ela trata como sendo violência política de gênero toda ação ou omissão que cria obstáculos ou visa impedir a participação da mulher nos ambientes políticos e nos ambientes públicos. Eu acho que é mais fácil até quando a gente consegue identificar as agressões materiais, então os xingamentos, as ameaças, as próprias agressões físicas, mas a violência política de gênero, ela não se limita a essas violências que a gente chama como clássicas. Aquela interrupção na fala, o apagamento das trajetórias, a sexualização do corpo da mulher, isso também pode ser entendido como violência política de gênero, que a gente chama quase que como violência sutil, que de sutil não tem nada.
Como você falou, tem essa lei, que ela foi sancionada em 2021, é uma lei que já pôde ser aplicada nas eleições de 2022. Qual é a sua avaliação dessa aplicação nessa primeira eleição em que ela foi utilizada?
A gente ainda tem muito a evoluir. Tem um caso muito emblemático de uma vereadora de Aparecida de Goiânia, por exemplo, que sofreu uma violência política em plena Câmara Municipal, teve seu microfone cortado e, infelizmente, nesse caso, que foi o primeiro relatado, o Ministério Público opinou pelo arquivamento, que entendeu que ela não era vítima de violência política e mais, quase que a colocou no banco dos réus, falando que ela, que na verdade tinha quebrado com o decoro parlamentar. O judiciário vem evoluindo com esse entendimento, mas como se trata de uma lei muito recente, a jurisprudência ainda é muito esparsa. Acredito que nessas eleições de 2024 agora, a gente vai ter um avanço significativo no entendimento do que de fato é a violência política de gênero e como ela tem que ser aplicada.
Antes dessa lei, vocês, advogados, trabalhavam para a defesa das mulheres que participavam das eleições?
A gente tem outras ferramentas, né? O Código Penal, por exemplo, ele tipifica também todas essas condutas como crime. Então, a ameaça, a lesão corporal, a difamação, o ataque pelos meios digitais, mas não era uma lei específica para mulheres na política. Então, a gente se socorria desses instrumentos no âmbito criminal, que o que a lei faz é criminalizar essas condutas, né? Então, você tem outras ferramentas também de responsabilização. As mulheres que são vítimas, além de serem vítimas de crime, elas podem demandar judicialmente, pedindo uma ação de indenização, uma retratação, um direito de resposta e até uma retirada de conteúdo do ar quando aquela ofensa ou aquela ameaça está nos meios digitais.
Como essa lei é muito recente também, ela deve ter sido aplicada muito durante os mandatos já, né? De políticas que foram já eleitas e que precisaram da ajuda. Você pode relembrar para a gente, contar alguns casos mais emblemáticos durante esses primeiros anos?
A lei, muito embora ela faça a definição do que é violência política de gênero, como a gente falou no início, a criminalização da violência política de gênero, ela tem dois entes de proteção, que são as candidatas e as detentoras de mandato eletivo. Esses atos praticados contra essas possíveis vítimas é que são criminalizados. As deputadas vêm sofrendo, inclusive, algo que eu chamo de lawfare de gênero. A mera manifestação delas com relação a projetos de lei, a gente viu no ano passado 6 deputadas serem processadas dentro da Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, justamente porque a manifestação delas, que elas detêm imunidade parlamentar, liberdade para ali desenvolver as suas falas em determinado projeto de lei, então no exercício da função, voltou contra elas próprias e elas acabaram sofrendo um processo ético dentro da Câmara dos Deputados.
a utilização dos meios para ameaçar mulheres é a mesma praticada na sociedade como um todo, né? Por meio de cerceamento e até mesmo com relação à parentalidade, à questão da criação dos filhos, é muito parecido com isso.
Paula, né? Eu falo que a violência política de gênero é a mãe de todas as outras violências. Quando você tem uma cultura que, e uma sociedade que historicamente ainda é machista e também racista, se você impede o gênero feminino, a mulher como um todo, de ingressar nessas esferas de poder, nessas esferas de tomada de decisão, você acaba subjugando essa mulher. E isso reflete em toda a sociedade. Não por acaso a gente tem índices altíssimos de feminicídio, de abuso sexual, de mulheres e crianças. E a gente precisou de lei de importunação sexual, lei do minuto seguinte, lei de stalking, lei Carolina Dieckmann, enfim, são várias leis tentando proteger a mulher enquanto ser humano digno, né? E isso é um retrato do fracasso enquanto sociedade. Se você tem que ter tantas leis visando proteger e punir, é porque, de fato, as mulheres ainda não têm a garantia da dignidade da pessoa humana.
Uma pesquisa do Instituto Alziras mostra pra gente que 47% das mulheres entrevistadas nessa pesquisa, que foram candidatas eleitas, prefeitas e vereadoras, 47% relataram falta de recurso para a campanha entre os desafios para ser uma mulher na política, 34% desmerecimento do trabalho e das falas, 26% o assédio e violência no espaço político e 13% a falta de apoio político no partido, além da sobrecarga de trabalho que aparece ali embaixo, trabalho doméstico 12%, ou seja, isso é a representação exatamente dos obstáculos que a gente sente na sociedade. Essa lei, ela não é perfeita. Existem brechas. Quais são os aprimoramentos que, na sua avaliação, essa lei precisa ter para efetivamente condenar quem faz esse tipo de crime?
A gente precisa incluir nos entes de proteção as lideranças políticas, as pré-candidatas, as mulheres que estão envolvidas com a política como um todo e aquelas que ocupam espaços públicos também. Porque, na realidade, quando você protege apenas as candidatas e as mulheres eleitas, você cria uma brecha gigantesca para todas as outras que também participam da disputa política, da disputa intrapartidária, aquelas que são lideranças nas suas próprias comunidades, que de alguma maneira também estão ocupando uma função, uma posição de destaque. Então a gente precisa elastecer essa proteção para essas vítimas. Para além disso, é muito importante que a gente também tenha um protocolo para julgamentos com perspectiva de gênero no recorte eleitoral, que vai para além das candidaturas fictícias, que é o que a gente tem hoje. Então um protocolo que de fato trate da violência política de gênero. O Tribunal Superior Eleitoral, nas últimas eleições, fez um protocolo criando prioridade na tramitação, algumas outras providências para tentar, digamos assim, afinar a viola para aquelas eleições. Mas ele precisa também ser aprimorado. A gente precisa que as mulheres, quando se socorrerem do judiciário, assim como na Maria da Penha, elas tenham medidas protetivas de urgência de plano, afastamento daquele agressor, a retirada imediata daquele conteúdo das redes sociais ou do meio digital. A lei é um avanço legislativo para nós, mas ela ainda precisa ser aprimorada para abranger essas outras vítimas e aplicada adequadamente para que as mulheres se sintam efetivamente protegidas.
Como é que vocês, advogados, fazem para colher evidências de que foram realmente crimes praticados e não cair ali naquele limbo de que não, isso não pode ser colocado como lei?
Quando você tem o crime praticado na esfera digital, o máximo de prints e depois ata notarial, e hoje a gente tem alguns aplicativos que conseguem conferir veracidade àquela agressão, no modo geral, isso é fundamental para você comprovar a materialidade do delito. Quando você tem isso no mundo real, no mundo físico, tentar a gravação, tentar testemunhas que estejam ali presenciando, porque toda vez que a gente vai falar de crime, a gente precisa comprovar duas coisas: a autoria, então quem praticou, e a materialidade, o que foi feito, aonde está a prova dessa ocorrência. Quando você tem essas questões sutis, e é uma das coisas que a gente precisa também discutir, que é a valoração da palavra da vítima. A maior parte das agressões, elas, quando não são digitais, ela é feita entre agressor e vítima. Então você tem que valorar um pouco mais essa palavra da vítima, porque na relação da disputa ali ela é hipossuficiente, mas sempre atrelada a outros indícios, pelo menos de prova. Então, testemunhas, gravações, colheita de material digital, isso tudo são indícios suficientes para você conseguir comprovar.
E o Pautas Femininas termina aqui. Hoje você acompanhou a primeira parte da entrevista que fala sobre a lei contra a violência política de gênero feita pela jornalista da Rádio Senado, Paula Groba, que conversou com Maíra Heck, a presidente do Observatório Eleitoral da OAB de São Paulo. Participe do programa com sugestões, comentários ou críticas pelo WhatsApp da Rádio Senado, 619-8611-9591. O programa de hoje teve apresentação e produção de Rita Zumba, edição de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas. Direitos, conquistas e desafios das mulheres.